Toda pesquisa, ela nasce de um incômodo, né? E o incômodo original partiu sobre uma história um pouco rasa do nascimento da nossa cidade capital. A gente sempre conviveu com a presença do componente político, com personagens marcantes, mas com a participação de José Bonifácio, de Dom Pedro II. Então, o componente político sempre esteve permeando na história da cidade, né? Depois, materializada por Juscelino Kubitschek, Israel Pinheiro e toda aquela coletividade de personagens que conhecemos. Também o componente arquitetônico, urbanístico e artístico também sempre teve presente na história de Brasília, né? Com a presença dos geniais Oscar e Lúcio Costa, né? A participação colossal, popular dos candangos. Porém, o incômodo se tratava porque faltava muito falar sobre o componente científico, né? O que deu condição para que a cidade fosse materializada, né? Principalmente sobre a participação da geografia, né? Como o conhecimento geográfico participou na construção da capital federal. E essa busca, né, me exigiu um estudo de 4 anos, né, que foi produzida numa tese de doutorado pela Universidade de Brasília, no qual eu saí em busca de mapas, fui à Universidade de Lisboa, fui buscar pergaminhos na Torre do Tombo, lá em Portugal, né? E nos vários fragmentos históricos que nós tínhamos aqui sobre a capital. Nessa busca, orientou respostas no qual indicava que os estudos da mudança da capital já aconteciam aqui desde o século XVIII. Então, já era uma exigência de Portugal, ainda estamos falando do Brasil colônia, já era uma exigência de conhecer o centro do país, certo? Primeiro para retirar as riquezas de que tinha, e também já existia a ideia de uma transferência da capital federal para o centro do país, né? Desses estudos sobre as preexistências da região, serviu de base para as grandes missões que faria a delimitação do território para a futura capital. A principal equipe que veio fazer essa definição do território foi a equipe do engenheiro Luiz Cruz, que delimitou o quadrilátero do Distrito Federal que hoje conhecemos, né? Um personagem bastante marcante para a origem do lago foi a participação do francês Glaziou, que era da equipe de Luiz Cruz, que observando um grande vale de onde hoje está a barragem do Lago Paranoá, ele percebeu que, pela geomorfologia local, que ali já existia um imenso lago e que, se represasse do ponto onde ele estava, esse lago poderia voltar a existir e serviria para abastecer a futura capital. Então, dessa ideia genial de Auguste François-Marie Glaziou, foi definida que a bacia hidrográfica do Lago Paranoá seria o ponto delimitador para construir a cidade. Assim, o lago já dava a densidade identitária da capital moderna. Tanto que todos os urbanistas que participaram do concurso para a nova capital já sabiam que a cidade teria um lago delimitando todo o seu lado leste, mesmo sem ainda existir o próprio lago, né? Então, o lago faz parte do potencial identitário do brasiliense. Portanto, sem sombra de dúvida, a bacia hidrográfica do Lago Paranoá, ela é a proeminência geográfica da paisagem original, que foi ideal e generosa pela geografia para receber e assentar o planejamento urbanístico moderno, né, definido por Lúcio Costa para Brasília. Então, essa proeminência natural, ela veio de um desenvolvimento cartográfico, veio indicado pelo desenvolvimento cartográfico do século XVIII. Então, a história de Brasília, ela é muito maior do que a que conhecemos, né, originalmente. Então, esse trabalho das preexistências, ele dá elasticidade memorial sobre a construção da capital, né? A gente dá o potencial científico que ela merece. Toda cidade é um produto de ciência. né? E Brasília não é diferente. Esse é um fator que eu indico no livro de que a bacia hidrográfica ela deve ser reconhecida como um geopatrimônio, né? Porque sem ela seria impossível essa paisagem urbanística construída por Lúcio Costa. Então, a partir da definição da bacia, o plano urbanístico se assentou, né, como um decalque perfeito dentro da geomorfologia, dentro do desenho geográfico que já tinha sido apresentado pelos estudos de vários especialistas que participaram da construção da capital. É importante dizer que esse encontro entre a densidade natural original da bacia, se unindo com o traçado urbanístico moderno de Lúcio Costa, talvez tenha sido o início da aproximação de uma pré-sustentabilidade ainda na década de 1950, muito antes do próprio termo sustentabilidade existir de fato como conceito. Isso por si só já é um legado que Brasília deixou e ensinou para o mundo. E falta ainda o brasiliense e o brasileiro, né, se apropriar dessa expressão que Brasília representa, já que ela é reconhecida e tombada como patrimônio cultural por ser a maior expressão da modernidade e com méritos, né, pela genialidade do seu plano urbanístico, que só pôde existir por ter encontrado esse assoalho natural e generoso, que é a bacia do lago, com características próprias e únicas para o desenho da cidade que o mundo todo reconhece.